no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal investiga movimentações na compra e venda ilegal de ouro em Roraima. Lideranças ribeirinhas de Monte Alegre sofrem ameaças por fazerem monitoramento de territórios pesqueiros. Especialista alerta para o aumento de casos de síndrome gripal em Parintins. E campanha Um Dia no Parque encerra inscrições na próxima segunda-feira.
Jornal Amazônia é notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta sexta-feira trazendo para você que 14 municípios do Amazonas apresentaram queda populacional e terão a redução no repasse do Fundo de Participação dos Municípios. A cidade de Barcelos foi a que apresentou maior queda. Confira com Tânia Freitas.
Integram a lista de municípios com redução populacional no Amazonas Barcelos, Manaquiri, Santa Isabel do Rio Negro, Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte, Maraã, Coari, Careiro, Parintins, Borba, Rio Preto da Eva, Anamã, Guajará e Juruá. Dentre eles, a cidade de Barcelos foi a que apresentou a maior queda, de 25.718 pessoas em 2010 para 18.831 em 2022, o equivalente a um percentual de menos 26,78%. Os dados são do censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números preocupam por conta da possibilidade de redução no repasse de recursos por parte do governo federal. Afinal, o Fundo de Participação dos Municípios tem como principal dado para ser calculado a quantidade de habitantes. O problema é visto com preocupação pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Roberto Cidade, que colocou a Casa Legislativa à disposição das prefeituras para tratar o assunto.
Isso é preocupante. Diminui o repasse do FPM, diminui os repasses para esses municípios. Então, eu acredito que nós temos que ficar de olho, atentos, falar com os prefeitos dos municípios e ver o que está acontecendo.
De acordo com estudos da Confederação Nacional dos Municípios, 7 em cada 10 cidades do país, principalmente no Norte e Nordeste, possuem como principal receita os repasses do FPM. O fundo é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal está investigando mais de 80 milhões de reais em movimentações da compra e venda ilegal de ouro em Roraima. A operação iniciou nesta sexta-feira. Os detalhes com Caio Grambel.
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Vanglória, com o objetivo de investigar suspeitos de utilizarem empresas de fachada para movimentar mais de 80 milhões que teriam origem na compra e venda de ouro ilegal. Três mandados de busca e apreensão foram expedidas pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. As investigações tiveram início após o recebimento de informações que vinculariam um empresário guianense que atuaria no ramo de exploração de garimpos em seu país natal a atividades suspeitas no Brasil. O inquérito policial indica que o suspeito seria o proprietário de uma empresa que, no papel, comercializaria gêneros alimentícios. Porém, no endereço em Manaus, há apenas uma loja de veículos com outro CNPJ. O empresário guianense ainda se valeria de um sócio brasileiro, também alvos das investigações, para movimentar valores por meio de outras empresas de fachada. Apenas uma delas, que teria como atividade o comércio de insumos hospitalares, mas não tem atividade no endereço cadastrado, teria movimentado mais de 60 milhões de reais. A operação busca esclarecer se os valores movimentados têm origem apenas em atividades de contrabando de ouro oriundo da Guiana ou se o empresário estaria explorando ilegalmente minas em áreas indígenas do estado de Roraima. Da FM Monte Roraima, Caio Grambel para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Roraima, a gente segue para o Pará, porque lideranças ribeirinhas da Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, no oeste do Pará, estão sofrendo ameaças por fazerem um monitoramento de territórios pesqueiros. Recentemente, uma das lideranças foi ameaçada no porto de Santarém. Daniela Pantoja traz as informações.
A garantia dos territórios e dos recursos pesqueiros tem sido uma das importantes ações da Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, no Pará, que desde 2018 desenvolve um amplo trabalho de conscientização e articulação das comunidades da região do Lago Grande de Monte Alegre. Os representantes das comunidades fazem o monitoramento das áreas de pesca e denunciam aos órgãos ambientais que têm realizado diversas apreensões de materiais utilizados por invasores para a pesca predatória. Por conta dessas articulações e, consequentemente, denúncias, muitas lideranças sofrem ameaças. A situação mais recente aconteceu em um porto localizado em Santarém. Fabrícia Monteiro, da Comissão de Conservação de Lagos e Rios de Monte Alegre, relata como aconteceu essa situação com a liderança que também compõe a comissão.
Na realidade, foi uma liderança, é o coordenador da Comissão de Conservação de Lagos e Rios daqui da nossa região, CCLR. Ele foi ameaçado aí no porto de Santarém, ele é dono de uma embarcação de pesca também, então ele estava retirando o pescado e aí nesse momento ele foi ameaçado aí por um dono de geleiro que não é daqui do nosso município, não é da nossa região. Uns dias atrás, umas semanas atrás, ele foi convidado a se retirar daqui do nosso lago com uma equipe de pesca. Porque a gente tem alguns acordos aqui, eles estavam quebrando as regras desses nossos acordos, né? E aí o barco que deu suporte para a retirada dessa embarcação desse que estava ameaçando foi o geleiro desse coordenador, né? Então aí ele foi lá, abordou ele e fez algumas ameaças.
13 comunidades fazem parte da comissão. As lideranças, juntamente com as associações, fazem o monitoramento nas respectivas comunidades no combate a certos crimes que acontecem não somente na época do defeso, como relata a Fabrícia.
Dentro dessa comissão fazem parte 13 comunidades. Então, as lideranças dessas 13 comunidades, juntamente com as associações que tem nas comunidades, né, vêm combatendo certos crimes que vêm acontecendo não somente na época do defeso, mas fora da época do defeso. E aí, o senhor Antônio Figueira Guimarães Neto é o coordenador da comissão. Então, na maioria das vezes, é ele quem sofre as maiores ameaças, né? E dessa vez não foi diferente. A ameaça foi com ele, né, que aconteceu. A gente não sabe o nome do dono da embarcação e aí ele é dono de uma geleira, né? E aí eles entraram com uma equipe de pesca de outros municípios e isso vai contra os acordos que a gente tem, né?
Sobre essa situação e demais ameaças aos territórios pesqueiros, o Conselho Pastoral dos Pescadores, a CPP da Arquidiocese de Santarém, lançou uma nota de apoio repudiando as diversas ameaças à vida das lideranças que fazem parte da comissão e se solidariza com todos aqueles que lutam em defesa das comunidades pesqueiras e de seus modos de vida. Além disso, Renan Rocha, agente da CPP, relata como tem sido o acompanhamento a essas lideranças e aos territórios pesqueiros.
E essas ameaças, elas têm chegado já desde 2018 para diversas lideranças que fazem parte dessa comissão, seja nas comunidades, seja no momento da abordagem no lago, dos infratores, e às vezes também quando essas lideranças vêm à cidade, né? Principalmente quando vêm para comercializar o peixe, comprar gelo. Geralmente, essa da última vez, uma das lideranças foi abordada foi ameaçada diretamente, né? Então, a nossa preocupação com a segurança, inicialmente, dessas famílias, né? Dessas lideranças, que cumprem um papel socioambiental muito importante ali na região, porque garantem a manutenção e a recuperação dos estoques pesqueiros, que são fundamentais para as comunidades. E é justamente esse trabalho de defesa da casa comum que gera esse tipo de reação naqueles que sobrevivem da pesca predatória e da pesca ilegal e que não tem nenhum compromisso com a conservação do território para as comunidades.
A nota da CPP também destaca que tais ameaças partem daqueles que enxergam o pescado apenas como mercadoria, que invadem e dilapidam os territórios pesqueiros em nome da ganância e do lucro, beneficiando poucos e deixando as comunidades sem a sua principal fonte de alimento. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Rondônia cedia a plenária participativa para o PPA do governo federal.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Nesta quinta-feira foi a vez de Rondônia realizar a plenária estadual participativa para contribuir no plano plurianual do governo federal. A reunião contou com a participação do ministro Márcio Macedo. Raila Vareda tem as informações.
O encontro reuniu centenas de pessoas, políticos locais e líderes dos mais diversos movimentos, que trouxeram suas reivindicações e propostas para o plano plurianual 2024-2027. O PPA desempenha um papel fundamental na definição das prioridades de investimento público ao elaborar um plano orçamentário. Segundo o ministro Márcio Macedo, que veio representando o governo federal, o atual governo já identificou os setores que receberão maior atenção: moradia, saúde e educação. O ministro ressaltou a importância de um Estado livre com participação direta da população. O objetivo é reconstruir uma base sólida para um governo que atenda a todos.
Esse planejamento participativo, ele, como disse o presidente, ele é uma inovação e é único. Ele está sendo feito em três dimensões. Porque o planejamento, a prefeitura faz, o governo do estado faz e a União faz. Qual é a diferença desse? É que esse está sendo feito pelo governo federal, mas com as mãos do povo. É um capítulo importante que está sendo escrito na história do nosso país. As mãos do governo federal, com a ajuda dos governos estaduais, das prefeituras, e as mãos do povo brasileiro. Então, é importante a participação. É fundamental vocês estarem aqui.
Dentre as participações, destaque para o representante do movimento indígena Adriano Caripuna, em nome das organizações dos povos indígenas de Rondônia, Noroeste do Mato Grosso e Sul do Amazonas, apresentou as propostas sobre os direitos pluriético dos povos tradicionais e meio ambiente.
A proposta que nós viemos defender, que é de número 48, que é o direito pluriético culturais e sociais para a cidadania bem viver dos povos indígenas, que assegura o reconhecimento e a efetividade pluriético dos povos tradicionais indígenas na qual estou representando. O outro voto que também eu defendo, que é de número 50, que está vinculado na plataforma do Ministério do Meio Ambiente, que é o enfrentamento de mudança climática. Como todos sabem, que a mudança climática vem nos afetando, enquanto a sociedade está fechando os olhos para isso, ao faz de conta, sendo que os povos indígenas têm lutado muito sobre a proteção dos nossos territórios para que não aconteça o catástrofe para toda a população, seja ela indígena e não indígena.
A liderança dos mais diversos movimentos também apresentaram suas propostas e reivindicações, que serão apresentadas como parte do plano plurianual. O governo de Rondônia apresentou 5 propostas prioritárias, a maioria delas relacionadas à infraestrutura. Os aeroportos de Ji-Paraná e Ariquemes, duplicação da BR-364, asfaltamento da BR-319, repasse de glebas e a construção de uma ponte binacional entre Brasil e a Bolívia. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Direção do Hospital Jofre Coen alerta para o aumento da síndrome gripal em Parintins. Especialista orienta a população. A reportagem de Neucelino Santarém.
O Hospital Jofre Coen concentra novamente um aumento da síndrome gripal na unidade. A alta procura ocorre após a realização de mais um festival folclórico, evento que recebeu mais de 100 mil turistas este ano em Parintins. De acordo com Josiane Mascarenhas, diretora do Hospital Regional Jofre Coen, a circulação em massa do vírus não é presente somente após o festival. Ela relata outra causa e faz recomendações para que a população não chegue ao hospital em estado agravante.
De fato, a gente tem um vírus circulando, que é uma síndrome gripal, né? Porém, ela não é causada somente devido à realização do Festival Folclórico de Parintins, mas sim pela sazonalidade. Nesse período de chuva e sol, a gente acaba tendo muitas pessoas acometidas por essa virose. A recomendação que nós temos é que todas as pessoas que tiverem sintomas gripais, que tenham uma hidratação correta, tomando mais de 2 litros de água. E a máscara, ela também para prevenir que a gente possa propagar a gripe, né, com todas as pessoas.
Com relação a registro de Covid-19 no período do festival, Josiane assegura que não houve registros, mas reforça os cuidados com a população de baixa imunidade.
É bom enfatizar que nesse período todinho nós não tivemos nenhum caso de Covid confirmado na nossa cidade. O número maior de pessoas que estão agravando com a gripe são as crianças de 0 a 14 anos. Então nós estamos com o hospital com um número de crianças bem expressivos que estão internadas, porque ela está evoluindo para uma pneumonia. Nós estamos desde março com essa situação com as crianças. Nós já tivemos períodos que já foram internadas 40 crianças com pneumonia devido a esse vírus que está circulando. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos e também dos idosos.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Unidade Básica de Saúde Fluvial promove atendimentos em comunidades rurais do Careiro. Os atendimentos iniciam na próxima segunda-feira. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A UBS Fluvial Dr. Antônio Miguel inicia nesta segunda-feira mais uma expedição de atendimentos às comunidades ribeirinhas do Careiro, começando neste dia 10 de julho, realizando serviços de saúde nas proximidades da Escola Pancrácio Ferreira Nobre, comunidade São José. A equipe aproveita o período que ainda é de cheia dos rios, facilitando a navegação da UBS e realizando atendimentos nesta região. A enfermeira Nayara Rego, coordenadora da unidade, enfatiza quais atendimentos estarão disponíveis.
A gente vai estar levando atendimento de odontologia, estaremos levando médico clínico geral, médico cirurgião, nosso querido doutor Francisco, que faz pequenas cirurgias, estaremos levando exames laboratoriais, vacina, equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Então estaremos aqui com uma equipe totalmente completa para a gente atender esses ribeirinhos. Não temos limite de fichas, também estaremos lá à disposição o dia todo, entrando à noite. Enquanto estiver paciente, estaremos atendendo.
Nos dias 11 e 12, os atendimentos serão na comunidade São Lázaro. Dias 13 e 14, atendimentos nas proximidades da Escola São Raimundo. Dia 15 de julho, atendimento na Comunidade Divino Espírito Santo, Escola São Raimundo. Seguindo ainda, atendimentos no Lago do Mira, no período de 17 a 19 de julho e de 20 a 22 de julho na Comunidade São Pedro, no Mamuri. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Estado do Amapá impulsiona fortalecimento de políticas ambientais sustentáveis. Entre as ações estão o plano de gestão de recursos hídricos e incentivo da participação popular em debates sobre projetos de impacto ambiental. Fábio Tomás traz as informações.
A SEMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amapá, já atendeu este ano mais de 900 produtores rurais em 6 municípios com ações do Balcão de Atendimento do Cadastro Ambiental Rural. A estratégia da gestão é levar aos trabalhadores e trabalhadoras a regularização ambiental e orientações sobre o cadastro em projetos como o Floresta Mais Amazônia, que recompensa produtores pela conservação de mata nativa nas áreas em que empreendem. O objetivo é alcançar os 16 municípios amapaenses com os serviços itinerantes. O governo do estado também envolve a população nos debates ambientais. Rios imponentes como o Amazonas, o Araguari, o Amapari, o Jari e o Oiapoque banham as terras do Amapá. Para garantir o uso racional da água, a SEMA já iniciou a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos. O objetivo é nortear e sensibilizar instituições públicas e privadas sobre a gestão das águas, possibilitando que os recursos naturais continuem sustentando diversas atividades econômicas essenciais para a vida das pessoas. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha Um Dia no Parque segue com inscrições abertas até o dia 10 deste mês, ou seja, na próxima segunda-feira. O Pará já tem 12 unidades de conservação inscritas em 10 cidades diferentes. Confira com Lies de Costa.
No dia 23 deste mês acontece mais uma edição da campanha Um Dia no Parque, um evento anual que tem como objetivo principal incentivar famílias e comunidades a explorarem as maravilhas das unidades de conservação, como parques e reservas. Neste dia, serão oferecidas diversas atividades em várias regiões do país para todos os públicos. Em sua sexta edição, a campanha espera ultrapassar o número de 100 mil pessoas e 360 parques, reservas e outros tipos de áreas protegidas que participaram no ano passado. Com o tema É Hora de Cuidar do Nosso Lar, a iniciativa está com inscrições abertas até o dia 10 deste mês para unidades de conservação que queiram participar, como explica a Regiane Villanova, pesquisadora do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Mazon.
A campanha Um Dia no Parque de 2023 vai ocorrer no dia 23 de julho e tem como tema É Hora de Cuidar do Nosso Lar. A ação espera receber mais de 100 mil pessoas e as inscrições para as áreas protegidas que queiram participar poderão ser realizadas até o dia 10 de julho. Vai ser um dia todo cheio de experiências incríveis e muito contato com a natureza em várias unidades de conservação por todo o Brasil.
Ainda de acordo com a pesquisadora, até o momento, o Pará já tem 12 locais inscritos em 10 cidades diferentes com as mais variadas atividades.
O estado do Pará participou da campanha no ano passado e neste ano participa novamente. Até o momento, temos 12 unidades de conservação inscritas em 10 cidades diferentes, com atividades que vão desde a observação de pássaros a passeio de canoa, educação ambiental, yoga na Sumaoma, banho no rio Tapajós, exposição de artesanatos, dentre outras.
Regiane fala da importância da campanha Um Dia no Parque para a região amazônica.
A campanha Um Dia no Parque é uma campanha nacional de fortalecimento da conservação das áreas protegidas e reúne educação ambiental, esporte, cultura, lazer e muito mais. A ação é de grande relevância na valorização e proteção das unidades de conservação da região amazônica, pois proporciona aos visitantes a oportunidade de se conectar com a natureza, de desenvolver um sentimento de pertencimento e de mostrar o grande potencial ecoturístico que as nossas áreas protegidas possuem.
Um Dia no Parque foi idealizado pela Rede Nacional Pró Unidade de Conservação e é realizado anualmente pela Coalizão Pró Unidade de Conservação, que é formada por organizações da sociedade civil e empresas comprometidas com a valorização e a defesa dessas áreas. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial. Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia, a situação sociopolítica do nosso querido Brasil está passando por um período de transição muito importante, muito delicado e muito perigoso. Qual é a responsabilidade que nós temos como cristãos para que essa situação evolua na direção correta, que deve ser na direção benefício de todos os cidadãos, e não somente dos mais ricos e mais poderosos? Uns acham que a religião não tem nada a ver com isso. Acham que a religião deve se interessar só com as coisas do Espírito e de Deus, enquanto a política, só ela, responde pelas coisas daqui da Terra. Com essa afirmação, pensa de resolver a questão definitivamente. Acontece, porém, que o ser e o agir humano sempre têm dois aspectos que podem ser separados, teoricamente, na hora de analisar, comparar e julgar, mas, na hora do agir, impedem qualquer separação. Qualquer decisão e ação humana tem esses dois aspectos unidos e que não permitem separação. Para que não haja conflito dentro do indivíduo humano, deve haver concordância entre o aspecto religioso e o aspecto social-político. O bom ou mau cidadão é também bom ou mau religioso. O bom e mau religioso é também bom ou mau cidadão. Nem todo mundo concorda com este conceito, e é por isso que encontramos bons cristãos que parecem maus cidadãos, e bons cidadãos que parecem maus cristãos. Mas examinando melhor, descobrimos que, quando há contradição, aquilo que parece bem ou mal parece assim porque parece, mas não é. Na visão cristã autêntica, o bom cidadão é também bom cristão, e vice-versa. O raciocínio que acabei de fazer parece complicado, e é mesmo. Podemos, porém, facilitar sua compreensão olhando a vida e a mensagem de Jesus, que nos ensina a viver como bons filhos de Deus e como bons cidadãos. Jesus era um bom, aliás, um ótimo cidadão, e ao mesmo tempo um ótimo cumpridor dos deveres religiosos. Jesus não foi condenado e executado por ser um mau cidadão ou um mau cumpridor dos preceitos religiosos. Jesus foi condenado e executado exatamente porque a mensagem e a vida dele ensinavam que o amor a Deus deve ser vivido no amor concreto aos irmãos. E o amor concreto aos irmãos requer também o bem dos irmãos na sociedade, isto é, na política. A execução pela crucificação era o castigo dos revolucionários, dos agitadores sociais, dos que não se conformavam com a realidade política dominante. Como cristãos, nós devemos seguir a mensagem e o testemunho de Jesus, tanto na vida individual como na vida familiar e também na vida social e política, nem que o resultado seja a crucificação. Se agirmos assim, o Brasil será um exemplo e o iniciador de uma sociedade humana planetária em que todos poderemos viver em paz. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3756 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, Fábio Tomás, Tânia Freitas, Caio Grambel, Liege Costa, Neucelino Santarém, Raila Vareda e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana. Música.